armamentos vinculados ao ex-presidente, conforme determinação do STF.
E nos destaques internacionais, onda de calor extrema deixa mais de 5 mil mortos acima do esperado na Alemanha.
O país registrou cerca de 23,6 mil óbitos na última semana de junho, período marcado por temperaturas recordes que ultrapassam os 41 graus.
Que quentura, hein, gente? É, que perigo. E autoridades e especialistas apontam forte relação entre o calor extremo e o aumento da mortalidade enquanto a Europa enfrenta os impactos das mudanças climáticas.
E no esporte, Copa do Mundo, quartas de final começam nesta quinta-feira, hoje, com duelo entre favoritos e surpresas.
França, Espanha, Inglaterra e Argentina disputam vaga nas semifinais diante de Marrocos, Bélgica, Noruega e Suíça. Qual o seu palpite? Escreva aqui pra gente.
E o jogo de hoje, França e Marrocos. Em um jogo hoje, França e Marrocos. Muito bom, muito bom. 5:05.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
Previsão do tempo para esta quinta-feira, começando pela região sul. Em Curitiba, o sol, o dia é ensolarado, sem nuvens, não chove, máxima de 21, mínima de 5 graus.
Região sudeste aqui do Brasil, São Paulo, então vamos começar por São Paulo. Quinta-feira é de sol, sem chuva, máxima de 23 e mínima de 12.
Agora a gente vai lá para o Rio de Janeiro. O sol aparece entre nuvens, não chove, máxima 25 e mínima 15.
Em Belo Horizonte, o dia começa com sol e as nuvens aparecem principalmente à tarde. Não deve chover, máxima de 27 e mínima de 12 graus.
Centro-Oeste, em Brasília, o sol aparece o dia todo, não chove, máxima 27, mínima 12.
E para fechar aqui, Nordeste, Recife, sol aparece com nuvens, chove rápido durante o dia e a noite, máxima de 28 e mínima de 22 graus. 5:06.
Giro de reportagem. As articulações políticas seguem movimentando Brasília. Enquanto o governo federal tenta avançar nas negociações com os Estados Unidos sobre o tarifaço, no Distrito Federal, a desistência de Ibaneis Rocha da disputa pelo Senado abre espaço para novas movimentações eleitorais. Vamos saber mais informações com Murilo Hernandes.
E a quinta-feira deve ser de expectativas em duas importantes frentes políticas. O governo federal deve manter as negociações com os Estados Unidos para tentar ampliar a lista de produtos brasileiros que ficaram de fora das tarifas anunciadas por Washington. A equipe econômica e o Itamaraty seguem apostando no diálogo direto com os norte-americanos, já que o prazo do acordo se aproxima. As tratativas, elas devem avançar até o próximo dia 15 de julho, que é quando termina a janela considerada decisiva pelo Palácio do Planalto. No Distrito Federal, os bastidores da política continuam movimentados após o ex-governador Ibaneis Rocha anunciar que não será candidato ao Senado em 2026. A expectativa é que as lideranças da base aliada intensifiquem as conversas sobre um possível substituto para representar o grupo político do governador na disputa. Embora nenhum nome tenha sido oficializado, as articulações devem ganhar ritmo nos próximos dias diante da necessidade de reorganizar o cenário eleitoral aqui no DF.
Os detalhes então com Murilo Hernandes. Muito obrigada por todas as informações. 5:08. Um policial civil que morreu após um ataque de criminosos na Avenida Brasil estava lotado na DHBF há apenas 3 meses. As forças policiais seguem mobilizadas para localizar os responsáveis e o Tribunal Superior Eleitoral, já que a gente sempre faz um compilado de notícias, o Tribunal Superior Eleitoral deve analisar o pedido de auxílio da Força Federal no Estado para as eleições gerais em outubro. Vamos saber então tudo com Érica Levigardi.
Devem continuar na quinta-feira as ações da Polícia Civil na comunidade do Muquiço, na altura de Guadalupe, na zona norte do Rio. A informação foi apurada pela reportagem da TMC com fontes ligadas à instituição. Equipes de todos os departamentos gerais de polícia especializada, além da divisão de elite, a coordenadoria de recursos especiais, permaneceram no local ao longo desta quarta-feira para prender os criminosos responsáveis pelo ataque que matou um agente e deixou outra policial civil ferida na Avenida Brasil. Os agentes faziam parte de uma equipe da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, que realizava ações de uma investigação quando teve a viatura descaracterizada atacada a tiros na via. Na tentativa de escapar da emboscada, o motorista cruzou a pista lateral e só parou ao bater no muro que separa a pista central da via no sentido centro. Segundo a apuração, a Delegacia de Homicídios da capital vai assumir as investigações do episódio. O carro em que os policiais estavam foi levado para a unidade para perícia. Além disso, a Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Rio vai deliberar sobre o pedido de auxílio da Força Federal no Estado para as eleições gerais em outubro. A sessão plenária deve ser realizada na tarde de quinta-feira. O presidente do TRRJ, o desembargador Cláudio de Melo Tavares, se reuniu pessoalmente com o governador interino Ricardo Couto no início da semana para explicar as nuances próprias da segurança aplicada à organização das eleições. O governador se manifestou de forma favorável à medida. Após a análise da Corte da Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro, a solicitação vai ser encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral e cabe ao Tribunal Superior Eleitoral apreciar o pedido e, ao aprová-lo, requisitar ao Ministério da Defesa o auxílio. Somente após esse trâmite, o TRRJ pode entrar em contato com o comando local da Força Federal para alinhar os detalhes da operação.
Érica Livgard, muito obrigada pelas informações. E como eu falei aqui no comecinho do Start, hoje é feriado aqui em São Paulo. E aí muita gente vai viajar, muita gente vai ficar aqui por São Paulo. E já tem mensagem aqui no YouTube de São Paulo falando sobre isso. Tem também mensagem de Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Mas como a gente vai falar aqui do feriado de São Paulo nesse momento, deixa eu ler uma mensagem então aqui da Renata Vasconcelos, da Vila Mariana. Ela falou que vai aproveitar o feriado para fazer um passeio no Parque Vila Lobos com a família. E depois de tanta correria, ela vai se desligar um pouco. E por que? Obrigada, viu, Renata, pela sua mensagem. E depois eu leio as mensagens do Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Recife. Mas por que que eu tô falando isso? Porque se você vai ficar na capital no feriado, e tem muita gente que não é da capital, mas está na capital, então serve para todo mundo, porque tem opções e também serviços, tá? A gente vai falar aqui que tem muita coisa que vai ter mudança aí no funcionamento. Transporte público reduzido, ruas fechadas para carro e abertas para pedestres, e rodízio suspenso são algumas, então, dessas mudanças. Vamos, então, com todas as informações com a Pietra Mesquita.
Quem vai aproveitar o feriado de 9 de julho precisa ficar atento às mudanças no funcionamento dos serviços estaduais, tá? Isso porque no transporte, a CPTM e o metrô vão operar com esse esquema de feriado, ou seja, com um intervalo maior. Os ônibus vão estar funcionando com frota reduzida. Para o lazer, a gente tem aí o programa Ruas Abertas, que acontece na Avenida Paulista e também na região da Liberdade, com a Rua dos Estudantes, Rua dos Aflitos, Rua Américo de Campos e um trecho da Rua Galvão Bueno, que vão estar fechadas para os veículos. O Minhocão também vai estar aí fechado para os veículos, apenas aberto para os passageiros, voltando então a receber carros e, enfim, veículos na sexta-feira. E para quem for precisar de poupa-tempo ou bancos, vai estar tudo fechado, tá, gente? O atendimento presencial vai ser retomado normalmente na sexta também. E para quem vai dirigir pela capital, o rodízio municipal de veículos estará suspenso durante todo o feriado. Além disso, as faixas exclusivas de ônibus vão estar liberadas para todos os veículos.
Boa, recado importante então para você que é de São Paulo e está aqui no 100.1 acompanhando o Start TMC, né? Várias modificações, enfim, alguns lugares, alguns estabelecimentos que também vão ficar fechados ao longo do dia de hoje. E muita gente gosta de andar de bicicleta, enfim, vai aproveitar também algumas das ruas, das vias de São Paulo fechadas, exatamente para o pessoal fazer também atividade física, caminhar, pedalar e caminhar com os pets, com os cachorros também. 5:13, a gente continua girando aqui a nossa reportagem e vamos agora para Minas Gerais. Os advogados da mulher suspeita de matar um casal de idosos em BH defendem que ela apresenta confusão mental e pedem a perícia psiquiátrica da investigada. Que caso realmente triste, a Mariana Reis tem os detalhes.
A defesa da diarista Paola Cirino, de 30 anos, que confessou ter esfaqueado um casal de idosos durante uma faxina em um apartamento da região Centro-Sul de Belo Horizonte na última semana, pediu nesta quarta a instauração de um incidente de insanidade mental da investigada. O requerimento foi apresentado à Polícia Civil após a reconstituição do crime. Ao chegar no local escoltada por policiais, a diarista foi recebida sob gritos de revolta de vizinhos e outras pessoas que aguardavam a chegada para a simulação. De acordo com o delegado responsável pelas investigações, Paola confessou ter dopado o advogado Cláudio Atala Inácio, de 75 anos, e a esposa dele, a empresária Maria Clotilde Moreira Inácio, de 76 anos, antes de esfaqueá-los, após se interessar por artigos de luxo do casal durante a faxina. A investigada teria admitido que pensou apenas em furtar as peças de seu interesse, mas afirmou ter ouvido vozes que a instruíram a esfaquear o casal. Após o assassinato, Paola limpou e guardou a faca utilizada. O item foi encontrado nesta semana pela Polícia Civil com o auxílio de luminol, uma substância que revela vestígios de sangue, mesmo em cenas manipuladas.
Claro que a gente vai acompanhar tudo, a população revoltada, né, xingando a acusada, a suspeita, enfim, a gente usa a suspeita até que ela não seja, né, de fato, até que as investigações não sejam concluídas e ela de fato seja presa, fique presa, enfim, pessoal bastante revoltado e xingando bastante, né. E agora a gente sai então desse assunto para a gente poder falar com Brian Valêncio. Uma obra de grandes proporções tem causado transtornos para quem trabalha no centro de Curitiba. As obras chamadas de Novo Inter 2 vão criar aí uma nova linha de ônibus exclusiva na cidade. Brian Valêncio.
São áreas para o desenvolvimento das cidades, mas tem uma que tem chamado muita atenção aqui em Curitiba, que é as obras para o novo Inter 2, que é um modelo aqui do nosso transporte coletivo, uma linha de ônibus que conecta a cidade inteira. E essa é uma das grandes obras dos últimos 20 anos, até porque foi prometido um metrô, depois desistiram da ideia e estão investindo ainda mais nas linhas de ônibus. A ideia é alargar as ruas e fazer canaletas específicas em todo o centro do município, para que esse novo Inter 2 passe por ali sem atrapalhar o trânsito e sem ter nenhum tipo de conexão com os carros. Vai ser uma via exclusiva. Só que essas obras já duram algum tempo e agora chegaram numa área muito sensível do município, que é o Centro Cívico, justamente onde fica a Prefeitura, a sede do Governo do Paraná, a Assembleia Legislativa e diversos outros órgãos aqui da cidade. Também é uma área muito frequentada por parte dos trabalhadores aqui do nosso município, principalmente quem trabalha na região central. E agora, a região ali da rua Matheus Leme, que é uma das principais avenidas aqui de Curitiba, vai ficar fechada por 3 meses, justamente devido a essas obras do novo Inter 2. E já começa a reclamação por parte da população, que tem pegado trânsito, está tendo que desviar a rota. Faz aí cerca de uma semana que essa rota, aliás, essas ruas foram fechadas ali no Centro Cívico e a população já tem reclamado muito, ao ponto de que a prefeitura tem divulgado comunicados pedindo a compreensão da população e reforçando que só dá para melhorar se fizer obras, e para fazer obras é preciso gerar um transtorno momentâneo. A ideia é que sejam 3 meses, mas claro, se a gente tiver aí chuvas ou um tempo não agradável, né, não aberto para essas obras avançarem, pode ser que esse tempo seja estendido. O fato é que o curitibano está tendo cada vez mais dificuldades para se locomover pela cidade e essa situação é inevitável. Claro, a gente procurou a prefeitura e eles falaram que essa obra já estava prevista no cronograma da cidade e que vão ser 3 meses dessa situação, desse centro da cidade completamente interditado para as obras do novo Inter 2.
É, e a gente continua acompanhando, 3 meses de obra não é pouca coisa, né? São 90 dias, realmente é bastante tempo. Bom, vamos para Olinda agora, o Kennedy Lacerda tá com informações para a gente aqui, tem informações para a gente aqui no Start TMC pelo seguinte: a Feira Nacional de Negócios do Artesanato vai aquecer a economia na região. Fala, Kennedy.
A maior feira de artesanato da América Latina já começou. A FENEARTE reúne neste ano mais de 5 mil artesãos e empreendedores do Brasil e até do exterior. O evento tem como tema Celeiros de Pernambuco, ofício que transforma. A homenagem valoriza profissionais que fazem do couro matéria-prima para criar peças que preservam tradições, fortalecem a identidade cultural e impulsionam a economia criativa. Ao todo, são aproximadamente 700 espaços de comercialização. A FENEARTE também oferece exposições e atividades voltadas à qualificação de artesãos, com foco em inovação, marketing, gestão e fortalecimento do setor. Até o encerramento da feira, no dia 19 de julho, a expectativa da organização é receber mais de 340 mil pessoas. Além de movimentar as vendas, o evento reúne diferentes expressões do artesanato brasileiro, desde peças talhadas na madeira até produtos feitos de papel, que transformam Pernambuco em uma vitrine da cultura popular para o Brasil e para o mundo.
Muito obrigada por todas as informações, Kennedy Lacerda. Lembrando que você que participa, que acompanha aqui o Start TMC, nós vamos até às 7 horas da manhã, você pode participar com a gente mandando a sua mensagem no 11972211001, 11972211001 e também no @TMC News BR. Inclusive, eu falei que eu ia ler as mensagens aqui do pessoal de Rio de Janeiro, Curitiba, Recife. E aqui tem gente falando de Copa do Mundo, é o Eduardo Menezes do Rio de Janeiro, dizendo, mesmo com o Brasil fora da Copa, e daqui a pouquinho a gente vai falar de esporte, claro, ele falou que vai continuar acompanhando jogos e fica curioso agora para ver quem vai levantar a taça, e ele falou, eu acho que vai ser a França. E tem outras mensagens aqui, a Lívia Barreto mandando bom dia lá de Curitiba, o Carlos Henrique Prado do Recife também mandando bom dia e falando, vamos que vamos, força na peruca. É isso aí, Carlos. Obrigada por participar e por estar conosco aqui no Start TMC.
É isso, você participa, fique à vontade, mande a sua mensagem pra gente aqui no 11972211001, 11972211001. Ó, chega mais uma mensagem aqui. Bom dia, Rafael. Bom dia, Fernanda, na sintonia. Bom feriado a vocês. Todo dia levo a esposa Mariana ao trabalho essa hora. No começo ela acha ruim, hoje ela escuta vocês comigo e até comenta e gosta muito. Manda abraço pra ela aqui, então um abraço pra você, viu, Mariana, pra abraço. Você também, que nos enviou a mensagem. Deixa eu pegar aqui certinho o nome do ouvinte, digita aí que a gente fala, mais um abraço. Ah, Francisco.
Aê.
Valeu, Francisco, um beijo pra você e pra Mariana, realmente acordar muito cedo, né? 4, 5 da manhã, realmente é complicado, mas quando você coloca no 100.1 em São Paulo, se você estiver em São Paulo ou em Brasília, ou em BH no 88.7, ou no Rio no 101.3 e por aí vai, tudo fica melhor. A gente vai continuar girando aqui a nossa reportagem, essa é boa, hein? Essa você
nossa
vai gostar,
senhora,
Fernanda.
Nossa senhora, já bati o olho aqui, realmente.
Essa você vai gostar. Ó, começou, né? A Comida de Boteco, o Festival Comida de Boteco 2026, começou nessa quarta-feira. O evento reúne donos de bares de todo o Brasil que disputam o título da melhor comida de boteco. Eu queria estar lá. Bernardo Silva conta tudo pra gente.
O ganhador foi o Boteco Hora Extra do Rio de Janeiro, que levou R$10 mil, além também de uma viagem para Amsterdã e ingressos para assistir uma corrida de Fórmula 1. Olha o que o ganhador falou sobre a emoção de sair com o primeiro lugar. Quem conversou comigo foi o proprietário do Hora Extra, Pochinho Tavares.
Agora a responsabilidade aumenta, né? O desafio está aqui ano que vem de novo, se Deus quiser.
O segundo lugar ficou para o Bar Galpão de Minas Gerais, lá do Vale do Aço. O terceiro lugar ficou para o Casarão do Pastel de Goiás. Os critérios analisados na competição foram atendimento, higiene, petisco e temperatura da bebida. A edição de 2026 contou com 1.100 participantes e levou 150 mil turistas aos bares, além também de mais de 13 milhões de clientes, movimentando mais de 300 milhões de reais com todas as provas e eventos até a grande final. Felipe Pereira é um dos organizadores e conversou comigo sobre o impacto positivo da edição desse ano.
O Comida de Boteco, muito mais do que um evento, um concurso gastronômico, ele é uma grande plataforma de desenvolvimento desse pequeno negócio. Então, geração de emprego e renda, mais de 14 mil empregos diretos gerados nos bares, 300 milhões nessa cadeia de valor entre fornecedores, impostos. Então, o Comida é uma grande plataforma socioeconômica no Brasil, que tem como o comércio como um dos seus principais canais de consumo, e a gente fica muito contente. Edição de 2027 começa a mil, a todo vapor. Já temos aí um spoiler que a temática ela é livre, então os botecos poderão criar um petisco com qualquer ingrediente. Teremos número recorde de botecos e, claro, esperamos todo mundo visitando essas famílias.
Sensacional. A final, então, do Comida de Boteco 2026 com essa vitória desse bar do Rio de Janeiro. Na primeira colocação, mais de 1.100 participantes. Essa pauta é boa. Vai lá, pega um petisquinho aqui, aí vai lá, pega outro petisquinho ali.
Não, ótimo, e a gente ótimo. Bem sabe que essa pauta é deliciosa, porque já fizemos reportagens sobre isso.
Exatamente.
Sobre as comidas de boteco. E claro que a gente vai experimentando, né? Um pouquinho ali, um pouquinho aqui, pra gente ter mais embasamento, né? Pra fazer a reportagem. É. Às vezes você fala, ai, não senti muito bem o gosto. Vou mais um petisquinho. Aí a gente aproveita um pouco também.
Pra escrever melhor esse texto dessa reportagem, tem que pegar mais um petisquinho.
Mais um petisquinho, mais um. Então aconteceu a final da Comida de Boteco. Parabéns para os vencedores e também para todo mundo que participou, né?
Exatamente.
Reportagem é de Bernardo Silva.
5 horas e 25 minutos, a gente continua aqui movimentando os assuntos do Start TMC. Olha, o balde de água fria que a seleção brasileira nos deu, né, no último fim de semana, ainda tá na cabeça de muita gente, na minha eu confesso também. O Brasil levou aquele sacode da Noruega, enfim, 2-1, né, porque o Neymar fez de pênalti no finalzinho do jogo, enfim, o sonho do Hexa, infelizmente, foi embora, pelo menos nessa Copa. E quem também sofreu com os efeitos da eliminação foram bares, restaurantes, enfim, que contavam com o Brasil avançando aí para as outras fases da Copa, né? Claro, quartas de final, semifinal, final e por aí vai. Mas, e a gente continua aqui ainda, né? Muitos bares contavam então com, enfim, o Brasil avançando, mas também não foi essa tragédia toda. A Brasel, que representa o setor, diz que a alta no movimento com a Copa já compensou e que o simples fato de os bares e restaurantes terem ganhado novos clientes é um bom reforço. Bom, gente, vamos ouvir o Augusto Viana, então, diretor da Brasel, vai falar um pouquinho sobre os impactos da eliminação do Brasil na Copa do Mundo. Vamos lá.
Então, o que a gente observou durante os jogos, né, do Brasil, obviamente um movimento bem intenso nas operações, no geral, né? Fala em torno de 20% de aumento, né? Ao mesmo tempo com o investimento, né, por parte de TV, Estelão, então deixando toda essa infra melhor nas operações. E quando a gente observa a queda, obviamente tem um banho de água fria, né? Mas ao mesmo tempo a gente observa que você tem os fãs da Copa, né? E que acabam elegendo aí outros times para estarem apoiando e ao mesmo tempo continua frequentando as casas, né? Sejam os bares e restaurantes. Então a gente nota que provavelmente vai haver, né, um aumento ainda, né, durante até o dia 19, que é a final, que aí sim é um dia que tende a ser um movimento bem forte nas casas também.
E os próximos jogos, né? A gente está aqui pensando que, claro, né, deu uma desanimada, o pessoal. Eu mesma só saía de casa mesmo em jogo do Brasil, mas é claro que tem essa galera que gosta de assistir jogo da Copa e em bar também, né? Em bar, em restaurante, comendo bem e tudo mais. O pessoal tá positivo, tá otimista para os próximos dias até o fim dessa Copa?
Sim, a gente observa que sim, né? Conversando e com vários operadores aqui em São Paulo, a gente observa que tem um otimismo, né? Ao mesmo tempo, junta com férias, então quem acaba ficando na capital também prioriza sair mais, né, para bares e restaurantes. Então a gente está otimista, sim, né? Até a final tende a ter um movimento, obviamente não tão forte até onde estava o Brasil, mas daqui em diante a gente observa que o movimento frente a ano menos um tende a ser maior, com certeza.
Ô Augusto, existe um momento em que o empresário ele tem que perceber que precisa parar de vender a Copa e começar a vender o bar, começar a vender o estabelecimento, o restaurante, né? Não vender aquele jogo da seleção brasileira. Explica pra gente como é que acontece essa viradinha de chave, ou mesmo de estratégia, quando a nossa seleção deixa a competição. Isso acontece muito?
Acontece, obviamente que sim, a gente nota que o trabalho que vem acontecendo, né, nas operações de São Paulo, cada vez mais a gente vem priorizando a parte toda de hospitalidade, né, um excelente atendimento, toda a parte de qualidade de produto. Então, obviamente que o motivo principal, né, acaba sendo os pontos que a gente tem nas operações de pontos fortes, né. Então, mesmo quando sai, né, o Brasil sai, obviamente a gente consegue pegar pelo estômago aí talvez vários clientes que até então não iam nessas operações, né? Então acho que muitos dos operadores entenderam isso e ao mesmo tempo fisgaram aí vários clientes que até então passou a ser o primeiro momento que ele teve contato com a operação durante o jogo, né? Então tende a retornar esse cliente.
Nossa, isso é real. Eu conheci um bar aqui em São Paulo, no Itaim, que eu amei. E eu fui para ver o jogo da Copa e voltarei. Mas agora, Augusto, o que acontece aí? É, nessa hora, o empresário tem que ser criativo, né? Eu acho que, olha, realmente não tem mais os jogos do Brasil. Vou lançar uma promoçãozinha, vou fazer uma coisa diferente para atrair, continuar atraindo muita gente. Isso tem acontecido realmente? Os bares e restaurantes de São Paulo têm apostado em promoção, por exemplo, ou alguma coisa para continuar atraindo esse público?
Sem dúvida, a gente observa que muitos dos bares que já faziam, por exemplo, uma rodada eventualmente de chope no Gol do Brasil, né? É, isso tende a acontecer nos próximos jogos, né? De quartas e semis e até a final, né? Passando toda a programação dos jogos. Então a gente observa sim que a mecânica que havia para o jogo do Brasil, os bares também vão estar adotando para os demais jogos também.
É, fica a expectativa para os próximos jogos da Copa do Mundo, lembrando que a Abrazel é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Mas olha, não sei como é que está a situação em várias outras regiões do país. Aqui em São Paulo, nos dias de jogo de Copa, claro, não é igual o jogo do Brasil, que para a cidade, né? Para o país todo, mas ainda assim a gente vê muita movimentação nos dias de jogos de Copa do Mundo, pelo menos aqui em São Paulo. Então mande a sua mensagem pra gente aí. E aí em Brasília, e em BH, e no Rio de Janeiro, e em Curitiba, e no Recife, mande a mensagem pra gente, 11972211001.
Pra gente saber se tem agito, se tá movimentado também. Queremos saber. 5:31, TMC, compromisso com a verdade.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Transamérica, TMC.
Na internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã.
Transamérica, TMC.
TMC. Quem escuta, sabe.
TMC.
5:32, você está no Start TMC comigo, Fernanda Câmara, e também com Rafael Tebas. Você que está em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e Recife está aqui com os principais assuntos. E agora nós vamos para os principais assuntos nacionais. Não é isso?
É, a gente tem sim daqui a pouquinho. Eu vou dar um spoiler aqui então. A nossa capa da TMC, tmc.com.br. E já já a gente vem também com as capas dos principais portais brasileiros. Mas a nossa capa nesse instante trazendo informações sobre a situação dos Estados Unidos e claro, né, a situação também do Irã. Trump ameaça Irã após bombardeios dos Estados Unidos. Abre aspas, pro Trump será muito pior. Realmente é uma situação muito difícil, muito complicada, né? A gente vai continuar acompanhando, inclusive, vale o registro aqui ao longo do Start TMC, do TMC 360 também, a gente vai ouvir especialistas, enfim, nessa área, para que a gente possa compreender o cenário e também apontar o futuro aí que a gente espera que seja de paz, né? É isso que a gente espera aqui na TMC.
E agora a gente, será que continua aqui com os principais destaques ou a gente já pode ir pro boletim?
Vamos para o boletim, então? Vamos para Brasília?
Vamos para Brasília, então.
Vamos lá. O governo brasileiro segue negociando com os Estados Unidos para tentar evitar as novas tarifas sobre produtos nacionais. O prazo para uma decisão do governo americano termina no dia 15 de julho. Está chegando, né? E por isso que esse assunto, enfim, está repercutindo muito nos bastidores da capital do país. Murilo Hernandes.
O governo brasileiro acredita que as negociações com os Estados Unidos estão na reta final e espera uma definição até o dia 15 de julho, prazo anunciado pelo governo americano. Segundo o Palácio do Planalto, todas as informações técnicas e econômicas solicitadas pelos Estados Unidos já foram apresentadas e agora a expectativa é por uma resposta definitiva sem novos adiamentos. Paralelamente às negociações, o governo divulgou uma nota criticando a atuação do senador Flávio Bolsonaro durante uma audiência pública em Washington. O Planalto afirmou que o parlamentar não defendeu os interesses do Brasil, classificou sua participação como eleitoreira e reforçou que continua negociando para tentar reverter as tarifas. As negociações também envolvem os ministérios da Fazenda, do Desenvolvimento, da Justiça e o Itamaraty. As equipes alinharam uma proposta conjunta para responder aos questionamentos apresentados pelos Estados Unidos na investigação baseada na seção 301 da legislação americana. O documento trata de temas como comércio digital, propriedade intelectual, mercado de biocombustíveis e medidas de combate ao crime organizado. Pontos que fazem parte das discussões entre os dois países. Os negociadores brasileiros defendem que a cobrança de tarifas de até 25% também pode prejudicar empresas e consumidores americanos ao aumentar os custos de produtos importados do Brasil. Enquanto aguardam a decisão final, setores da indústria brasileira acompanham as negociações e esperam a divulgação da lista de produtos que poderão ficar isentos das tarifas para calcular os impactos sobre as exportações do aço, calçados, máquinas e outros produtos.
Valeu, então, muito obrigado pelas informações. O Murilo Hernandes, que estava ali na esplanada dos ministérios, tá? Você nos acompanhando também no Dial, a nossa audiência muito grande no rádio, ele estava ali conversando com a gente diretamente da esplanada dos ministérios em Brasília. E olha, muitas mensagens chegando por aqui. Oba! O Bruno Severo, ele é de Maceió, tá escutando a gente pelo aplicativo da TMC. Ele baixou lá no celular dele, ó. Quero uma final decidida nos detalhes e uma reedição de França e Argentina. Ele escreve aqui, tá falando sobre a Copa, inclusive, né? Só pra gente contextualizar a todo mundo que nos acompanha, a você que tá aqui no Start TMC, em 2022, a final foi entre Argentina e França, um jogaço decidido nos pênaltis, inclusive, e a Argentina foi a campeã mundial. A Renata também participando aqui, ela que é de Brasília, tá dizendo que tá adorando o Start, sempre acompanha indo para o trabalho. Muito obrigado, Renata. E o Henrique Sampaio também aqui participando, mandando a mensagem dele aqui para nossa produção e eu vou ler a partir de agora. Ele que é do Recife, dizendo que tá com saudade do Corinthians. Veja só, eu também estou, viu? Tá chegando a hora do Coringão entrar em campo de novo. E o Alexandre Queiroz também participa com a gente no Rio de Janeiro, dizendo que a Copa é realmente um evento incrível e é de fato. A gente lembra aqui, hoje tem França e Marrocos às 5 da tarde, jogaço com a cobertura, com a transmissão aqui da TMC.
O pessoal tá cornetando não, né? Dando opinião aqui também no YouTube, o Felipe Noronha de Curitiba. Fiquei decepcionado com a eliminação do Brasil, mas achei que a seleção teve alguns problemas que precisam ser revistos, agora vou assistir aos jogos sem aquela tensão de torcedor. É, né, Felipe? Agora dá pra assistir aos jogos um pouquinho mais tranquilo, né? E a Márcia Teles, de Brasília, já tá pensando na hora do almoço. Ela diz o seguinte: vou preparar um almoço especial do meu aniversário hoje em casa e reunir a família. Parabéns, Márcia. Obrigada por ter acordado então tão cedinho e escolher o Start TMC para ficar bem empolgada. Feliz aniversário para você, que seu dia seja
excelente. Aproveite bastante.
5:38. Vamos para as capas agora, as capas nacionais aqui. A gente vai trazendo o Start TMC. Há pouco a gente trouxe o tmc.com.br. Agora o destaque da Folha de São Paulo hoje, a manchete: governo Lula vê ministros sob risco de lei eleitoral e aperta a cobrança para evitar ações de Flávio Bolsonaro no TSE. O TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral.
E agora a gente vai aqui para a capa do UOL. Exército dos Estados Unidos afirma ter atacado 90 instalações militares iranianas.
A gente vai para a manchete do Globo. Couto estima ter mais 60 dias no governo do Rio de Janeiro e quer cortar ao menos 5 bilhões de reais de gastos. Desembargador diz querer reduzir número de secretarias de 35 para 23, além de defender também LRF própria. Essa a manchete, portanto, do Globo. A gente vai continuar acompanhando também a situação no Rio de Janeiro. 5:39.
E a gente continua aqui com o nosso giro de repórteres para falar agora que o El Niño pode provocar escassez.
Rapidinho aqui, Fernando, claro. Só pra gente não deixar nenhum ponto solto, né? Vamos. A LRF que a gente citou aqui é a Lei de Responsabilidade Fiscal, então, nesse caso, especificamente no Rio de Janeiro.
Ótimo. Então, o El Niño pode provocar escassez na produção agrícola no sul do país e, com isso, encarecer alimentos como arroz, feijão, que fazem parte da nossa rotina, né? Os detalhes, então, com a Isabela Miranda de Curitiba.
A região sul do Brasil deve sofrer fortes impactos do El Niño. São esperadas chuvas intensas para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também para o Paraná, principalmente entre o final de agosto e o começo de setembro, podendo inclusive se estender até o mês de dezembro. Para o especialista em agrometeorologia e professor da Universidade Federal do Paraná, Marco Melo, o fenômeno pode impactar diretamente o setor agropecuário no período em que há maior produção da safra de grãos.
É exatamente nesse período que se tem preparo do solo, que se espera chuvas a partir de setembro, outubro, plantio de culturas de verão, especialmente grãos como feijão, milho, soja, etc. Portanto, é um período muito, muito crítico, sensível ao agronegócio. Naturalmente que existe muita preocupação com relação a isso. Os impactos podem ser muito, muito intensos, muito severos, mas esses impactos vão depender de uma série de fatores relacionados à proteção, ao grau de vulnerabilidade de cada região. Portanto, esses impactos, essas consequências vão variar de região para região.
Na análise do especialista, também há uma deficiência de políticas públicas que colaborem com a prevenção de desastres.
Não vejo, por parte do poder público, especialmente do poder executivo, uma preocupação muito, muito assertiva em relação a esses números. A coisa vai sendo empurrada com a barriga, isso não se traduz em orçamento, em ações. E é importante levar em conta que essas ações, elas dizem, deveriam dizer especificamente sobre mitigação, adaptação, proteção, né, de populações vulneráveis e educação. Se fala muito na palavra sustentabilidade, mas essa palavra hoje traduz muito pouco do que é feito concretamente, objetivamente, em termos de ações para que esses desastres possam ser, no mínimo, minimizados.
Com a escassez na produção e impactos do fenômeno na região, os alimentos podem ter os valores aumentando, sobretudo aqueles que fazem parte da rotina dos brasileiros, como o arroz e o feijão.
5:42.
Nosso principal alimento.
Exato, né? É uma situação que chama, enfim, que gera muita preocupação. E a gente vai ficar atento, claro, também aqui no Start TMC. Até porque, né, Fernanda, você que nos acompanha aqui no Start, a gente também está falando sobre a preocupação não só para esse momento, mas para os próximos meses também, né? A gente está enfrentando esse inverno, enfim, tem ainda muita coisa para rolar ao longo do ano e a preocupação também muito grande.
E o principal alimento da gente, né? Então, como é que faz? Se a gente vai pagar mais caro, tem que comer isso todos os dias.
Exato.
Ah, vamos agora então para o nosso próximo boletim. A Polícia Civil informou que lamenta profundamente o falecimento do policial civil Carlos Alberto Freire Neto, vítima de um ataque de criminosos em Guadalupe, na zona norte do Rio de Janeiro. As informações com a Érica Livigardi.
O policial civil que foi atingido na cabeça em um ataque de criminosos tinha 35 anos. Carlos Alberto Freire Neto era integrante da instituição desde 2023 e estava lotado na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense desde maio de 2026. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira, na altura de Guadalupe, na zona norte do Rio. Quatro agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense estavam dentro de uma viatura descaracterizada e realizavam ações de investigação pela região quando foram atacados. Além de Carlos Alberto, uma policial civil foi baleada na perna e levada ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a agente está estável. Dois membros da equipe, que também estavam no veículo, não ficaram feridos no ataque. O Disque Denúncia pede informações para auxiliar nas buscas da Polícia Civil pelos responsáveis por esse ataque. Segundo o subsecretário de Planejamento e Integração da Polícia Civil, Carlos Oliveira, todas as forças policiais estão voltadas para encontrar os criminosos.
Nós estamos em busca desses elementos, buscando também indícios da comprovação de todos os envolvidos no caso. Estamos também buscando informações de outras comunidades com o intuito de capturar esses elementos que participaram dessa empreitada criminosa contra a nossa equipe. Mas já vamos passar para a população a certeza de que esses elementos que praticaram esse ato covarde e insidioso serão capturados pela polícia.
O caso aconteceu às 11h30 da manhã, nas proximidades da comunidade do Muquiço. A pista no sentido centro da Avenida Brasil precisou ser interditada para a retirada do veículo em que os policiais estavam e a realização da perícia. A comunidade do Muquiço, em Guadalupe, é comandada pela facção criminosa Terceiro Comando Puro. O responsável é Bruno da Silva Loureiro, de 43 anos, conhecido como Coronel. O criminoso foi preso no mês passado pela Polícia Militar no Hospital Municipal Ronaldo Gazola, em Acari, também na zona norte da capital fluminense, onde ele aguardava para realizar uma cirurgia.
5 horas e 45 minutos e a gente vai continuar girando a nossa reportagem no Start TMC. Queda de oferta de imóveis usados em Pernambuco dificulta a compra da casa própria. O Júlio Andrade tem as informações.
Num período de um ano, a oferta de imóveis usados disponíveis para venda no estado caiu 35,7%. Com isso, existe uma redução das opções para quem busca a casa própria, aumentando a concorrência pelos imóveis mais bem localizados e com documentação regular. O levantamento encomendado pelo Sindicato da Habitação de Pernambuco mostra que o estoque de imóveis usados à venda passou de cerca de 81 mil unidades para aproximadamente 52 mil. Na prática, quase 29 mil imóveis deixaram de estar disponíveis para comercialização no período. A redução da oferta é resultado de uma combinação de fatores que vem remodelando o mercado imobiliário. Entre eles estão o aumento dos custos da construção civil, a valorização dos terrenos, o encarecimento da mão de obra e os sucessivos reajustes dos materiais de construção.
Valeu, 5 horas e 46 minutos e você participa aqui do Start TMC, mande a sua mensagem pra gente, 11 972211001, 11 972211001. Ó, o Felipe Dantas aqui participando, ele que é de Curitiba, tá falando que tá muito frio por lá. O Leonardo Bittencourt também participando, ele manda mensagem aqui de Águas Claras em Brasília, dizendo que a eliminação foi muito triste, a pior que ele acompanhou do Brasil, e outras mensagens também aqui pra gente, ó. O Cláudio Santos, ele manda o seguinte: bom dia, Fernanda, bom dia, Tebas, eu acho que o banho de água fria seria as lojas que investiram nos itens de decorações e vão ficar vazias até o final da Copa. Esse é o Francisco Morato aqui em São Paulo, né? Também participando com a gente, realmente, né? A gente citou aqui os bares e restaurantes, mas no caso das lojas aí de decoração, que compraram muitos, enfim, adereços, é uma situação complicada. E o Carlos Sartori, bom dia, Tebas, bom dia, Fernanda. Ele está escrevendo, vai da Argentina. Eles são guerreiros. O Messi, que é canceriano, é guerreiro, vai ajudar a Argentina em mais esse título. Foi buscar até o signo do Messi. Que beleza, hein? 40 anos de idade, despedindo da Copa do Mundo em autoestima. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Tebas. Um ótimo feriado para vocês, porque aqui em São Paulo é feriado hoje, né? Você que está em São Paulo no 100.1, também a mensagem do nosso ouvinte Carlos Sartori.
Exatamente, feriadão, e a Lívia Barreto de São Paulo diz que hoje vai visitar o Museu da Língua Portuguesa para aproveitar o feriadão. E a Tatiane Albuquerque do Rio de Janeiro disse que está se preparando para ir trabalhar e ouvindo o Start TMC. Muito bem, muito bom dia para vocês. Fiquem aqui ligadas e ligados no Start TMC, agora 5 horas e 48 minutos. E nós vamos com os principais assuntos do dia. O IBGE encerra inscrições para mais de 8 mil vagas temporárias nesta quinta-feira. O processo seletivo oferece 8.238 oportunidades para atuação no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, com salários de até R$4.000. As vagas são para cargos de níveis médio e superior, com provas previstas para setembro e contratação inicial de um ano.
Destaques internacionais: a Hungria suspende noticiário estatal durante reforma da mídia pública. O governo do premier Peter Maguire interrompeu então temporariamente a programação da emissora M1 para reformular o canal e torná-lo mais independente. A medida faz parte da promessa de substituir o modelo de comunicação adotado durante o último governo, né, o do Viktor Orbán, acusado de promover propaganda estatal.
Junho de 2026 foi o mais quente já registrado na Europa Ocidental. Dados do Observatório Europeu apontam que o mês teve temperaturas recordes no continente e nos oceanos, com impactos das ondas de calor. Isso, então, de acordo com o Copérnicos. E especialistas alertam que o aquecimento global tem intensificado eventos extremos como secas, incêndios e riscos à saúde. 5 horas e 50 minutos.
Vamos para Brasília agora. A Confederação Nacional do Comércio apresentou uma pauta, né, de propostas para os pré-candidatos à presidência da República. Durante o evento, Ronaldo Caiado, também Romeu Zema, defenderam posições diferentes sobre temas ligados à economia e ao mercado de trabalho. Murilo Hernandes.
A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo lançou em Brasília a agenda institucional com as principais propostas do setor produtivo para os candidatos à presidência da República. O documento reúne sugestões voltadas à segurança jurídica, redução de carga tributária, combate ao mercado ilegal e melhorias no ambiente de negócios. A entidade convidou representantes de diferentes grupos políticos para discutir as propostas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro estavam entre os convidados, mas não participaram do evento. Durante o encontro, o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, criticou a proposta de emenda à Constituição que prevê o fim da escala de trabalho 6x1. Segundo ele, a medida pode aumentar os custos para empresas e foi apresentada em um momento de forte disputa política.
Todo presidente tem total direito e prerrogativa para encaminhar qualquer texto para avaliação do Congresso Nacional. O que não deve se impor é essa visão imediatista da campanha eleitoral. Você tem todo um período para propor essas mudanças. Agora você pensa o seguinte: olha, eu quero uma mudança, mas que ela tem que ser aplicada em 2 meses, porque vai ser antes do 4 de outubro. Quer dizer, então, é algo assim que qualquer cidadão está vendo que isso é de uma irresponsabilidade.
Caiado também afirmou que os eleitores devem avaliar a capacidade de gestão e a conduta dos candidatos durante a campanha presidencial. Em seguida, o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, defendeu a redução da estrutura do Estado, o controle de gastos públicos e a privatização de empresas estatais. Para ele, a iniciativa privada pode tornar os serviços mais eficientes e reduzir as despesas do governo.
O Estado, ele já tem uma tarefa gigantesca para fazer na saúde, na segurança pública, na educação. e ainda vai querer administrar a empresa, isso o privado faz muito melhor. As estatais que eles falam que são estratégicas, são sim, mas só para os políticos fazerem politicagem. E comigo não vai ter estatal que seja sagrada. Eu quero privatizar tudo. E em Minas só sobrou a CEMIG. E se Deus quiser, o governador Matheus Simões vai privatizá-lo.
Ao final do evento, a CNC informou que a agenda institucional será encaminhada aos parlamentares da Câmara dos Deputados e o Senado, além dos demais pré-candidatos à presidência, para contribuir com os debates sobre propostas defensivas pelo setor produtivo.
Obrigada, Murilo Hernandes. E agora, às 5h53, os 3 estados da região sul enfrentaram temperaturas negativas. E a expectativa é que os próximos dias siga com mínimas abaixo de zero, principalmente nas regiões serranas. Brian Valêncio.
A forte massa de ar polar que atua sobre a região sul manteve as temperaturas abaixo de zero. Cidades do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul registraram mínimas negativas e amanheceram cobertas por geada. O menor registro foi em Bom Jardim da Serra, na Serra Catarinense, onde os termômetros marcaram menos 6,1 grau. Em Urupema e São Joaquim, a mínima chegou a menos 4,9 graus, enquanto Ubiraci registrou menos 3,5 graus. No Rio Grande do Sul, a menor temperatura foi registrada em Santana do Livramento, na fronteira oeste, com menos 2,4 graus. Getúlio Vargas teve menos 2,2 e São José dos Ausentes marcou menos 1,4 graus. No Paraná, General Carneiro voltou a registrar a menor temperatura do estado, com menos 2,3 graus. Em Palmas, os termômetros registraram 1,1 graus negativo. Além do frio intenso, a geada cobriu plantações, vegetação e veículos em diversas cidades dos 3 estados, formando paisagens congeladas nas primeiras horas do dia. Apesar do amanhecer gelado, houve uma elevação gradual das temperaturas ao longo da tarde. Mesmo assim, o frio continua predominando, com máximas previstas entre 13 graus e 20 graus na maior parte da região sul do país.
5h55, vamos falar agora de uma decisão da justiça que tem impactos, gera impactos em um dos grandes do futebol brasileiro, tá? A justiça mantém a intervenção na SAF do Vasco da Gama. Joel Silva.
A justiça manteve a intervenção na SAF do Vasco e rejeitou o pedido de reconsideração da decisão que afastou o presidente Pedrinho do conselho de administração da empresa. Na decisão, a juíza Simone Gastese Chevran, da 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, afirmou que o pedido de reconsideração não apresentou fatos novos capazes de justificar a revisão da liminar concedida em processo movido pela 777 Carioca, que é sócia do clube na SAF. A magistrada ressaltou que eventual reforma da decisão caberá ao desembargador César Felipe Cury, da 20ª Câmara do Direito Privado. Além de manter a decisão, a juíza nomeou o advogado Atos de Andrade Figueira Neves, novo interventor judicial da SAF do Vasco. Com o Pedrinho afastado, o Cruz Maltino vem enfrentando dificuldades na contratação de reforços e de um novo técnico. Atualmente, o time é comandado por Bruno Lazzaroni, auxiliar permanente da comissão técnica. O Vasco já possui um acordo avançado com o empresário Marcos Lamáquia para a venda da SAF por um negócio superior a 2 bilhões de reais.
5h56, vamos falar agora de esporte. E se o assunto é esse, a gente vai fazer contato com Leandro Boldaquian, que traz os destaques da Copa do Mundo direto dos Estados Unidos.
Bom dia, pessoal, ligado no Start TMC, começando mais um dia de cobertura da TMC aqui da Copa do Mundo. Voltaremos a ter jogos nessa quinta-feira, ou melhor, um jogo apenas, já que estamos, infelizmente, na reta final da Copa do Mundo. Apenas 8 seleções seguem vivas pela taça mais desejada do futebol mundial, né? A gente tem aí 6 seleções europeias, apenas uma seleção sul-americana, a Argentina em busca do tetracampeonato aqui da Copa do Mundo, e o Marrocos, né, que assim como em 2022, segue sendo uma surpresa interessante aqui neste torneio também. A seleção marroquina, que foi semifinalista em 2022, vai tentar hoje surpreender a seleção da França. É o jogo que a gente reserva para essa fase quartas de final. Um jogo hoje, um jogo amanhã, dois no sábado, e aí teremos as semifinais na semana que vem, terça e quarta-feira, e aí no domingo a grande finalíssima aqui no estádio MetLife em Nova Jersey. O jogo de hoje acontece em Boston, né, em Foxborough. Expectativa enorme em cima dessa seleção francesa, que nas casas de apostas, né, todo mundo que faz as apostas aí, seja brincando ou até mesmo de forma séria, é a grande favorita à conquista da competição, né? Seria o tricampeonato. Se for para a final, vai ser a terceira Copa seguida em que a França vai para a final. Ela foi campeã na Rússia, vice-campeã em 2022 no Qatar, e pode perfeitamente, com este elenco que tem e o técnico Didier Deschamps, que também vive as suas últimas partidas no comando técnico da seleção, é favorita, portanto, ainda para as pessoas que estão militando no futebol, e claro, para os torcedores. A França, portanto, é a grande favorita, comandada por Kylian Mbappé, este promissor, digamos assim, ainda, né? Tem 27 anos de idade, não há dúvidas de que ele vai bater todos os recordes em termos de gols em Copas do Mundo. Ele tem 19 gols, dois atrás do Messi, e mais, pelo menos, a gente pode colocar talvez mais duas Copas pela frente, além dessa, né? Daqui a duas Copas o Mbappé vai ter 35 anos, realmente é um jovem ainda que tem um futuro brilhante em termos de Copa do Mundo. Mas agora é o papo com o Marrocos, né? Vamos ver, né, como é que vai ser esse desempenho, né, esse jogo. Teremos o primeiro semifinalista conhecido da Copa do Mundo esta tarde, claro, com transmissão da TMC.
Fortes emoções.
Eu tava cabisbaixo, né? Ontem não teve jogo de Copa do Mundo, hoje de volta a Copa do Mundo, então, com a nossa super cobertura. E que jogaço hoje, hein? Que jogaço, França e Marrocos. Claro que a França é a favorita, como muito bem trouxe o Leandro Boldakian, mas Marrocos está fazendo uma excelente Copa do Mundo, foi já semifinalista na edição passada em 2022, e esse ano de novo chegando numa fase importante, as quartas de final.
Você tá com uma queda por Marrocos, hein?
Tô com uma quedinha, né?
Daqui a pouco a gente vai saber o placar.
6 em ponto.
TMC, quem escuta sabe.
Hoje começam as quartas de final na Copa do Mundo. E o caminho vai se estreitando. Às 16h estaremos no esquenta para França e Marrocos. Em 2022, os Blues levaram a melhor no confronto, mas os Leões do Atlas estão em boa fase. O melhor da Copa do Mundo é na TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Transamérica, TMC.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, apoiador oficial da Copa do Mundo FIFA 2026. Confia. Rádio Uber, sempre em campo com você. E promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara. Compre, cadastre e concorra.
Para entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação. Conteúdo útil para quem roda pela cidade. E pode ficar ainda melhor com sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95 321 0083, que vamos responder às suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta a partir das 15 horas aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Fala, meu povo, Copa do Mundo rolando, mas a Série C do Brasileirão continua com tudo, hein? Toda essa emoção você acompanha com exclusividade no canal do Benja no YouTube. E aqui não tem clubismo, não. Tem todos os jogos para todos os torcedores. A Série C do Brasileirão, do jeito que você quer, no canal do Benja. Aqui se vive o futebol de verdade.
TMC. Quem escuta, sabe. TMC.
6:02, você acompanha o Start TMC em Brasília, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, também no Recife, em Curitiba e São Paulo. Estamos também no YouTube com imagem no arroba TMC News BR e o nosso aplicativo da TMC você baixa aí no seu smartphone. Aí você pode nos acompanhar em qualquer região do universo, em outra galáxia, enfim, é multiplataforma a TMC. Bora pras manchetes.
Estados Unidos ampliam ofensiva contra o Irã com nova onda de ataques a alvos militares.
Forças do Centro de Comando Norte-Americano afirmam ter atingido cerca de 90 estruturas estratégicas para reduzir a capacidade iraniana de ameaçar a navegação no Estreito de Hormuz.
Autoridades iranianas informaram que ao menos 3 pessoas morreram e várias ficaram feridas após bombardeio na região de Avaz, e esse é só um dos destaques que o Start TMC traz nesta quinta-feira, 9 de julho, e tem muito mais.
FMI eleva a projeção para o PIB do Brasil em 2026, mas prevê desaceleração em 2027.
Relatório revisa crescimento da economia brasileira para 2,4% em 2026 e 2,2% em 2027, com estimativas acima das projeções do mercado e de órgãos oficiais.
Governo Lula endurece regras do defeso eleitoral e revisa postagens de ministros nas redes sociais.
E a AGU analisa publicações consideradas de risco para a legislação eleitoral, enquanto o governo reforça medidas para evitar infrações durante